Good evening, brothers and sisters.
Boa noite, irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos ao Devocional Mundial para Jovens Adultos. Esse programa está sendo transmitido do Tabernáculo da Praça do Templo em Salt Lake City, Utah. Damos boas-vindas aos jovens de todo o mundo que estão se formando no ensino médio, que participam deste Devocional Mundial pela primeira vez. Alguns desses alunos que cursam o último ano do ensino médio cantarão no coro hoje. Esperamos que esses devocionais fortaleçam e abençoem sua vida. Meu nome é Thomas Morgan, presidente da Estaca Salt Lake Pioneer de Jovens Adultos Solteiros. Com alegria, damos boas-vindas ao Elder Kimby Clark, dos 70, e comissário de educação da igreja, e a sua esposa, Sue. Ambos estão conosco ao púlpito. Walter Clark e sua esposa serão apresentados logo mais como os oradores dessa noite. Também reconhecemos e damos boas-vindas ao Elder Michael Bourne, nosso 70 de área local, à sua esposa Judy e ao presidente e a Sister Spendlove da missão Utah Salt Lake City. Também damos boas-vindas aos administradores do sistema educacional da igreja e dos seminários e institutos de religião e aos presidentes das estacas locais de jovens adultos solteiros e suas respectivas esposas. Daremos início ao programa desta noite com o coro e a congregação cantando As Zion's Youth in Latter Days, tal como os jovens de Sião nos últimos dias e no número 256 do hinário em inglês. Agradecemos a ajuda de Quentin Knudsen, da ala Riverside, de Jovens Adultos Solteiros, que será nosso regente, e de Linda Margetts, organista do Tabernáculo, ao piano. Após o hino, Kiana Robinson, da ala City Creek, de Jovens Adultos Solteiros, oferecerá a oração de abertura.
Amado Pai Celestial, somos tão gratos e felizes por estar aqui juntos neste dia. Pedimos, Senhor, para abençoar nossa mente e coração. Nos abençoe para sabermos o que fazer. Somos tão gratos, Senhor, por sermos capazes de ouvir a Sua voz por meio do Elder Kimby Clark e de aprender por meio dele. Pedimos, Senhor, para que nos ajude a ajudarmos uns aos outros. Amamos-te tanto, Senhor. Permita que o Seu Espírito esteja aqui conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, Kiana.
Obrigado, Kiana. Nessa noite, temos conosco um coro combinado de jovens adultos solteiros dos seminários e institutos da área Salt Lake, que cantará On This Day of Joy and Gladness. Eles terão a regência de Marshall McDonald, professor no Instituto Salt Lake, com Linda Margetts, organista do Tabernáculo, e Sarah Messino ao piano. Depois do número musical, teremos o prazer de ouvir a irmã Sue L. Clark, que será seguida pelo Elder Clark. Ao término do discurso do Elder Clark, o coro cantará Let Zion in Her Beauty Rise. O coro terá a regência de William David Hatch, professor no Instituto Taylorsville, Utah. A oração de encerramento será então oferecida por Ben Wright, da Ala Grant, de Jovens Adultos Solteiros. Terei agora o privilégio de apresentar os oradores desta noite. O Elder Kimby Clark, comissário de educação da Igreja, foi apoiado como 70 Autoridade Geral de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no dia 4 de abril de 2015. Quando foi chamado, ele estava servindo desde 2005 como reitor da Universidade Brigham Young, Idaho. Ele serviu no 5º Quórum dos 70 na área Idaho de 2007 a 2014. O Elder Clark recebeu o grau de bacharel, de mestre e de doutor pela Universidade de Harvard, todos eles em economia. Ele se tornou membro do corpo docente da Escola de Negócios de Harvard em 1978 e foi nomeado reitor da escola em 1995. Ele serviu nesse cargo até meados de 2005, quando foi designado reitor da Universidade Brigham Young, Idaho. O Elder Clark serviu em vários chamados na igreja, inclusive como missionário de tempo integral na missão Alemanha Sul, presidente do Quórum de Elders, secretário executivo da ala, conselheiro do bispado, bispo, sumo conselheiro e conselheiro na presidência da missão da Estaca. A irmã Clark é a terceira de 8 filhos e nasceu em uma pequena comunidade rural chamada Waterflow, situada no norte do Novo México. Ela recebeu o grau de bacharel pela BYU, onde se formou em desenvolvimento infantil e relações familiares. Eles têm 7 filhos e estão esperando a chegada de seu 26º neto. A irmã Clark serviu em muitos chamados na igreja ao longo dos anos. Um de seus favoritos foi quando serviu como líder do berçário pelo período de 3 anos. O coro agora cantará On This Day of Joy and Gladness. Depois ouviremos Derma Clark.
Gostaria de agradecer ao coral por esse hino maravilhoso. Também sou muito grata pela oração, pelo Espírito estar conosco hoje. Irmãos e irmãs, Elder Clark e eu estamos muito felizes por estar com vocês neste devocional mundial. Gostaria de compartilhar alguns pensamentos sobre coisas que estão no meu coração e que espero que sejam úteis a vocês. Primeiro, quero expressar meu amor por vocês. Tenho um sentimento especial pelos jovens adultos da igreja. Vocês estão em uma fase da vida em que precisam tomar decisões muito importantes. Obter instrução, procurar emprego, servir missão, namorar, se casar, iniciar uma família. Tenho sentido e testemunhado a grande influência que vocês têm para o bem quando fazem e cumprem convênios sagrados e quando buscam fazer a vontade do Senhor ao tomar essas decisões. Vocês são incríveis e são amados pelo Senhor. Eu sei disso. Também quero compartilhar com vocês meu testemunho e algumas palavras de incentivo. Quero que saibam que sei que Deus é nosso Pai Celestial e que Ele vive. Sei que Ele nos deu o plano de salvação e a maravilhosa dádiva de Seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor. Sei que o profeta Joseph Smith é o profeta da dispensação da plenitude dos tempos. Sei que Cristo voltará. Sei que devemos estar preparados para a sua vinda. Como nos preparamos para um acontecimento tão grandioso? Pode parecer muito difícil, há tanto que fazer. Gostaria de incentivá-los e de dar-lhes esperança, citando dois princípios que nos ajudarão a estar preparados: arrependimento e caridade. Presidente Monson nos ensinou na Conferência Geral de Outubro: nosso Salvador Jesus Cristo é essencial ao plano. Sem seu sacrifício expiatório, tudo estaria perdido. No entanto, não é suficiente acreditar nele e em sua missão. Precisamos trabalhar e aprender, buscar e orar, arrependermos-nos e melhorar. Devemos nos arrepender. Isso é uma grande bênção. Por meio do poder da expiação de Jesus Cristo, podemos vencer todas as fraquezas, dores, pesares e pecados. Aprendi que, embora o arrependimento tenha a ver com parar de fazer algo que estamos fazendo, também tem a ver com começarmos a fazer algo que deveríamos estar fazendo. Uma das coisas mais importantes que precisamos começar a fazer como parte do arrependimento é servir ao próximo. É servindo as pessoas, trabalhando lado a lado com o Senhor e sentindo o seu puro amor que realmente passamos a conhecer o Salvador. Vi o poder do amor que advém do serviço ao próximo em uma reunião sacramental há apenas um mês. Entrei na capela com uma amiga que parou para cumprimentar uma das meninas que pertencia à sua classe da primária. Durante a reunião, minha amiga foi apoiada como a nova presidente da Sociedade de Socorro da Estaca. A garotinha que ela havia cumprimentado enquanto seguíamos para a capela se virou e olhou para minha amiga, sua professora. Aquela doce menina começou a chorar, correu para o final do banco e escondeu a cabeça no ombro da mãe. Olhei para minha amiga, a nova presidente da Sociedade de Socorro da Estaca, e a vi desmanchar-se em lágrimas também. Para mim, essa foi uma grande demonstração de amor. Senti que eu também começava a verter lágrimas. Eu estava testemunhando o dom do puro amor de Cristo, que advém do Salvador para seus verdadeiros seguidores, quando eles servem em seu reino. No capítulo 7 de Moroni, Mormon nos ensina: de modo que, meus amados irmãos, se não tendes caridade, nada sois, porque a caridade nunca falha. Portanto, apegai-vos à caridade, que é de todas a maior, porque todas as coisas hão de falhar, mas a caridade é o puro amor de Cristo e permanece para sempre. Meus queridos irmãos e irmãs, oro para que cada um de nós haja com fé em Jesus Cristo para chegar-se a Ele, arrepender-se de seus pecados e servi-Lo de todo o coração. Sei que se fizermos isso, nos tornaremos verdadeiramente seus seguidores. E se rogarmos ao Pai com toda a energia de nosso coração, que sejamos cheios desse amor, sei que teremos maior fé, maior esperança e sentiremos um amor maior. Sim, o puro amor de Cristo em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Meus queridos irmãos e irmãs, sinto-me grato por estar com vocês hoje. Sinto um grande amor por vocês. Sempre que estou com os jovens adultos desta igreja, sinto amor e muita alegria. Convido vocês a me acompanharem esta noite no que espero ser uma jornada de descoberta, de fé e de inspiração. Quero levá-los de volta aos primeiros dias da restauração, quando Joseph Smith era um jovem adulto. Estou convidando vocês a fazerem parte de uma viagem que eu mesmo fiz. Passei a maior parte da minha vida estudando e ensinando sobre líderes e as organizações que eles lideram. Tive a bênção de conhecer muitos grandes líderes e de estar dentro de muitas das melhores organizações que os homens criaram em toda a Terra. Mas essa jornada de volta às primeiras experiências de Joseph na restauração reforçou minha convicção de que fazemos parte da mais extraordinária organização sobre a face da Terra, a Igreja Verdadeira e Viva do Senhor. Quero levá-los a uma época na vida de Joseph quando ele enfrentou incertezas e dificuldades. Foi uma época em que estava aprendendo quem ele era, quem o Senhor é e como o Senhor trabalharia com ele. Chegaria um tempo em que Joseph seria o grande profeta da restauração, quando ele repreenderia os guardas armados na cadeia de Richmond com tal poder que os guardas tremeriam. Um tempo quando ele estabeleceria a igreja, operaria grandes milagres, pregaria o evangelho com uma visão maravilhosa, construiria cidades e templos, e estabeleceria o alicerce para a coligação de Israel e o trabalho de salvação em ambos os lados do véu. Mas quero levá-los para uma época antes disso, quando Joseph ainda não era o que ele viria a ser. Quero voltar para essa época, porque ela foi para Joseph o que os dias atuais são agora para vocês. Creio que há importantes lições a aprender a respeito do Senhor Jesus Cristo e sua doutrina, e sobre seu profeta, Joseph Smith, desde os dias em que ele era um rapaz. Sei que ao ouvirem esta noite com o Espírito do Senhor, seu amor por ele e sua fé nele aumentarão, e seu testemunho da restauração e do profeta Joseph Smith se tornará mais forte. Começo a história com as placas de ouro. Joseph Smith, quando tinha 21 anos de idade, recebeu as placas do anjo Moroni em setembro de 1827, juntamente com duas pedras em aros de prata que os nefitas chamavam intérpretes. Mais tarde, naquele outono, Joseph e sua esposa Emma mudaram-se para Harmony, cidade natal de Emma, devido à perseguição intensa em Palmyra. Em Harmony, Joseph copiou alguns caracteres das placas e os estudou. Ele pediu a seu amigo Martin Harris que encontrasse alguém para traduzir as placas, mas Martin não foi bem sucedido. Em fevereiro de 1828, ficou claro a Joseph que ele teria que traduzir o registro sozinho, com o auxílio de intérprete. Com o tempo, Joseph aprendeu a traduzir o registro pelo dom e poder de Deus. Emma, que estava grávida de seu primeiro filho, foi a primeira escrevente de Joseph. Ela e Joseph trabalharam no registro até abril de 1828, quando Martin Harris chegou a Harmony para escrever para Joseph. Em junho, Joseph havia terminado a tradução da primeira parte do registro, inclusive o que ele chamou de o livro de Lei. Martin Harris queria desesperadamente levar o manuscrito para Nova York, a fim de mostrar para sua esposa e para sua família. Joseph buscou a permissão do Senhor por duas vezes, mas a resposta foi sempre não. Martin persistiu, e Joseph perguntou uma terceira vez. Dessa vez o Senhor deu permissão, sob a condição de que Martin Harris se comprometesse a mostrar o manuscrito apenas à sua esposa e algumas outras pessoas. Entusiasmado, Martin partiu imediatamente para Palmyra com o manuscrito. Joseph, porém, estava preocupado. Durante a ausência de Martin, Joseph recebeu a visita de Moroni e foi repreendido por seus vários pedidos de permissão para que Martin levasse o manuscrito. Joseph teve que devolver os intérpretes e as placas para Moroni. Como se isso não fosse motivo suficiente de preocupação, Emma deu à luz um menino, mas o bebê não sobreviveu. Emma também quase morreu, e Joseph passou duas semanas continuamente ao seu lado. Depois que começou a se sentir melhor, Emma incentivou Joseph a descobrir o que havia acontecido com Martin e com o manuscrito. No dia em que Joseph chegou, Martin Harris confirmou seus piores temores. O manuscrito tinha desaparecido. A mãe de Joseph descreveu a cena. Joseph saltou da mesa exclamando, Martin, você perdeu aquele manuscrito? Sim, perdi, respondeu Martin, e não sei onde está. Oh, disse Joseph, apertando as mãos, está tudo perdido, está tudo perdido. O que farei? Eu pequei. Deveria ter ficado satisfeito com a primeira resposta que recebi do Senhor. Ele chorou e gemeu, caminhando continuamente de um lado para o outro. Que repreensão não mereço do anjo do Altíssimo? O que poderia dizer para consolá-lo quando ele viu toda a família na mesma situação mental que ele? Porque soluços e gemidos e as mais amargas lamentações encheram a casa. E ele continuou andando de um lado para o outro, em meio ao pranto e à tristeza, até o pôr do sol, quando, por persuasão, se alimentou um pouco. Na manhã seguinte, ele voltou para casa. Partimos com o coração pesado, pois agora parecia que tudo o que tínhamos tão carinhosamente antecipado tinha desaparecido em um momento e se perdido para sempre. A viagem de 4 dias de volta até Harmony deve ter sido difícil para Joseph. Ele estava preocupado com Emma e ainda estava desolado sobre a perda de seu primeiro filho. Ele havia perdido o manuscrito e já não tinha mais as placas ou os intérpretes. Foi uma longa viagem para casa. Vamos ver o que aconteceu quando Joseph voltou para Emma em Harmony. Três semanas depois, ele retornou com a notícia que tanto temia e que se tornou realidade.
Joseph!
Joseph! Está tudo perdido. Martin perdeu as páginas que traduzimos. O manuscrito sumiu. Tudo perdido.
Comece de novo. Você consegue.
Emma, não vai dar certo. Não consigo mais traduzir. Perdi o dom.
O Senhor o escolheu. Ele o guiou a esta obra. Você viu um anjo. Você consegue.
Joseph tomou a decisão de se voltar para o Senhor. Ele descreveu o que aconteceu depois que voltou para Harmony. Logo após minha chegada, comecei a humilhar-me em fervorosa oração perante o Senhor. Derramei minha alma em súplica ao Senhor, para que, se fosse possível, eu obtivesse a misericórdia de suas mãos e fosse perdoado de tudo o que havia feito de modo contrário à vontade dele. Eu estava caminhando a uma pequena distância quando o antigo mensageiro celestial apareceu e entregou-me Urim e Tumim novamente. Eu consultei o Senhor por meio deles e obtive a seguinte revelação. A revelação que Joseph recebeu está registrada na seção 3 de Doutrina e Convênios. É uma dura repreensão e um chamado ao arrependimento, mas com uma promessa. Primeiro, a repreensão. E eis que, muito frequentemente, transgrediste os mandamentos e as leis de Deus, e seguiste as persuasões dos homens. Pois eis que não devias ter temido mais aos homens do que a Deus, embora os homens ignorem os conselhos de Deus e desprezem suas palavras. Ainda assim, tu deverias ter sido fiel, e ele teria estendido o braço, amparado-te contra todos os dardos inflamados do adversário, e teria permanecido contigo em todos os momentos de angústia. Joseph foi motivado pelas persuasões e pelo amor, pelo temor dos homens, quando repetidas vezes pediu permissão ao Senhor para dar um manuscrito a Martin Harris. Ele começou a se arrepender, mas o Senhor lhe ensinou que havia mais a ser feito. Eis que tu és Joseph, e foste escolhido para fazer a obra do Senhor, mas por causa de transgressão, se não ficares atento, cairás. Lembra-te, porém, de que Deus é misericordioso. Portanto, arrepende-te do que fizeste contrário ao mandamento que te dei, e és ainda escolhido, e és chamado à obra outra vez. Moroni pediu a Joseph que devolvesse os intérpretes e as placas, mas lhe prometeu: se fores humilde e penitente, pode ser que os receba novamente. Joseph continuou a se arrepender e não muito tempo depois recebeu as placas e os intérpretes de Moroni. Preocupado com o ritmo lento da tradução durante o inverno de 1829, Joseph pediu ao Senhor que lhe enviasse um escrevente. Em abril, o Senhor enviou Oliver Cowdery para Harmony, para servir como escrevente de Joseph após a sua milagrosa conversão. Vamos ver o que aconteceu quando Oliver Cowdery se juntou a Joseph em Harmony.
Samuel, que surpresa!
Emma, esse é Oliver Cowdery.
Emma Smith.
Prazer em conhecê-la, senhora Smith.
Entrem, por favor. Acho que Joseph deve chegar logo, senhor Cowdery. Eu teria preparado mais se soubesse que estavam vindo.
Joseph!
Samuel! Estou feliz por você estar aqui. E quem é seu amigo?
Joseph, esse é o senhor Oliver Cowdery. O homem mais resistente que já vi. Ele correu o caminho todo só para ver você.
Joseph Smith.
Sr. Smith, eu vim perguntar sobre o trabalho que está realizando.
Oliver, eu estava esperando você. Me chame de Joseph.
Com a chegada de Oliver, o processo de tradução avançou em ritmo notável. Vamos ver como funcionava o processo de tradução.
E ele chamar-se-á Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra.
E ele chamar-se-á Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Pai dos céus e da terra.
o Criador de todas as coisas desde o princípio, e sua mãe chamar-se-á Maria.
O Criador de todas as coisas, e sua mãe chamar-se-á Maria.
Não está certo. Tem que ser exato. O Criador de todas as coisas desde o princípio.
Desde o princípio.
E sua mãe chamar-se-á Maria.
Após comer ou descansar, Joseph retomava a tradução sem hesitar, exatamente onde havia parado.
Z-A-R-A.
Ele soletrava algumas palavras, pois não sabia pronunciá-las.
E-N-L-A.
Nós ficávamos cheios do Espírito, e as Escrituras se abriam para nosso entendimento.
E seu julgamento é justo. E a criança que morre ainda na infância... não perece.
The translation. A tradução do Livro de Mórmon estava cheia de milagres e bênçãos para Joseph. No entanto, a pergunta sobre o que fazer sobre o Livro de Leí certamente o atormentava. Sem o registro de Leí, não haveria nenhum relato da família de Leí, da jornada para a Terra Prometida ou da origem dos Nefitas e dos Lamanitas. Em maio de 1829, o Senhor revelou a Joseph um plano, que levou séculos sendo preparado, para substituir o Livro de Leí pelo que agora conhecemos como as placas menores de Nefe. Essas placas continham um resumo do Livro de Leí e as profecias e os ensinamentos de Nefe e de outros profetas. Esses escritos contidos no Livro de Mórmon, de primeiro Nefe até Palavras de Mórmon, foram inspirados pelo Senhor, preservados por centenas de anos e acrescentados ao registro por Mórmon, sob orientação do Senhor. Joseph e Oliver não retraduziram o Livro de Leí. O Senhor alertou Joseph de que homens maus haviam alterado o manuscrito original e estavam à espreita para destruir a obra do Senhor. Joseph traduziu as placas menores de Nefe e colocou a tradução no início do Livro de Mórmon. A tradução do Livro de Mórmon produziu experiências maravilhosas. O sacerdócio foi restaurado. Joseph e Oliver foram batizados e receberam o dom do Espírito Santo. 11 testemunhas viram as placas e prestaram testemunho da realidade delas. O Livro de Mórmon, com o depoimento das testemunhas, foi publicado em 1830. Martin Harris, que foi uma das testemunhas, hipotecou sua fazenda para custear a impressão do livro. Tenho aqui dois tesouros das coleções históricas da igreja que quero mostrar-lhes. O primeiro é uma página do manuscrito original do Livro de Mórmon. Essa página contém a tradução para o inglês de 1 Nefe 3:7. Eu irei e cumprirei as ordens do Senhor, porque sei que o Senhor nunca dá ordens aos filhos dos homens sem antes preparar um caminho pelo qual suas ordens possam ser cumpridas. O segundo tesouro é uma cópia da primeira edição do Livro de Mórmon. O que Joseph recebeu por revelação foi impresso em Palmyra e está bem aqui no Livro de Mórmon. A história que contei a vocês sobre Joseph como um jovem adulto, sobre Emma, Martin Harris, Oliver Cowdery, Moroni e o Livro de Mórmon é verdadeira. Convido vocês, meus queridos irmãos e irmãs, a verem sua própria experiência sobre o ponto de vista dessa história. O Senhor os prepara e ensina, assim como fez com Joseph, quando ele era um jovem adulto. Há lições importantes para vocês na experiência de Joseph. Essa noite quero concentrar-me em três: fé e confiança em Jesus Cristo, arrependimento e o poder espiritual do Livro de Mórmon. Vou começar com a lição 1, fé e confiança em Jesus Cristo. Quero que pensem um pouco sobre a situação de Joseph, quando Martin Harris pediu a ele que fizesse um terceiro pedido ao Senhor. O Senhor já tinha dito não duas vezes. O terceiro pedido de Martin criou um dilema para Joseph. Foi um teste para sua fé. Por um lado, Joseph tinha fé em Jesus Cristo e foi abençoado com muitas experiências espirituais extraordinárias. Ele tinha visto e falado com o Pai e com o Filho. Ele falou com Moroni e com outros profetas. Ele acabara de vivenciar a milagrosa tradução do livro de lei, usando os intérpretes e a sua pedra de vidente. Por outro lado, Joseph tinha 22 anos e estava preocupado. Ele tinha uma esposa maravilhosa que estava grávida de seu primeiro filho. Não tinha dinheiro, não tinha estudo, nem meios para sustentar sua família. Estava cercado por incrédulos e por perseguidores e tinha poucos amigos. Não havia nenhum consultor, nenhuma junta de diretores e nenhum banco para dar-lhe dinheiro e conselhos. Ele sabia que precisava publicar o registro, mas não sabia como conseguiria pagar pela impressão se Martin Harris o abandonasse. Sua vida estava cheia de incertezas. Apesar de suas magníficas experiências espirituais, Joseph temeu mais aos homens do que a Deus e escolheu fazer um terceiro pedido, portanto, ficando sujeito ao desagrado do Senhor e dando início à perda do manuscrito. Contudo, o Senhor foi misericordioso para com Joseph. Ele ajudou-o a se arrepender, valendo-se da fé que Joseph já possuía, e preparou os meios para superar a perda do manuscrito. De muitas maneiras, a situação de vocês é como a de Joseph. Vocês são jovens, com preocupações e incertezas sobre casamento, família, estudo e trabalho, e sobre como encontrar seu lugar no mundo e no reino do Senhor. Pode haver outros desafios e problemas em sua vida. Como Joseph, vocês já possuem experiências e recursos espirituais. Vocês sentiram o Espírito do Senhor em oração, nas Escrituras e por meio do serviço ao próximo. Vocês já experimentaram o amor, a graça e o poder do Senhor Jesus Cristo no arrependimento, no sacramento e no templo sagrado. Quando enfrentarem provações, como sem dúvida enfrentarão, não se aconselhem com seus medos, nem acreditem nas convicções dos homens. Em vez disso, peço-lhes que façam as coisas que o Senhor ajudou Joseph a fazer. Prometo-lhes que elas lhe trarão poder espiritual para a sua vida. Em primeiro lugar, usem os recursos e as experiências espirituais que vocês já possuem para encontrar mais fé e confiança em Jesus Cristo. Contem com as bênçãos espirituais que sentiram e que vivenciaram, para terem forças para seguir em frente com fé no Salvador. Ele é a bênção mais importante de todas. Seu amor nunca falha. Ele estará com vocês em todos os momentos de angústia. Em segundo lugar, olhem para frente com os olhos da fé, para verem o Salvador agindo em sua vida. Lembrem-se de como o Senhor preparou Oliver Cowdery para ser o escrevente de Joseph e como o ajudou a superar a perda das 116 páginas, com as placas menores de Neff. O Senhor agiu na vida de Joseph e Ele também age na vida de vocês. Vocês possuem identidade e propósito eternos e um destino divino. O Senhor está agindo em sua vida neste exato momento. Ele está à sua frente, atuando para abrir as portas, preparando outras pessoas para ajudá-los e abrindo o caminho diante de vocês. Passarei agora para a lição 2, arrependimento. Vamos voltar para o momento em que Joseph descobre que o manuscrito tinha desaparecido. Joseph sabia que tinha pecado contra o Senhor e transgredido seus mandamentos. Ele ficou cheio de culpa e de tristeza. Mas Joseph voltou-se para o Senhor e encontrou o milagre do perdão e a alegria da redenção. O Senhor manteve Joseph em um padrão muito alto, sem desculpas. Ele tratou Joseph como o grande profeta que ele queria que Joseph se tornasse. Joseph temeu mais aos homens do que a Deus. Ele confiou em seu próprio entendimento e não em Deus. Para Joseph, o arrependimento foi muito mais do que simplesmente dizer: cometi um erro, sinto muito por ter perdido o manuscrito. Ele precisava superar as atitudes, os medos e as inclinações em sua vida, que eram as raízes de seus pecados. E ele precisava crescer, aprender e mudar tudo em sua vida. Joseph precisava de uma mudança de coração, que só é possível por meio da misericórdia, do amor e do poder de Jesus Cristo. E foi exatamente o que ele recebeu. O Senhor conhecia o potencial do caráter nobre de Joseph. Quando ele disse a Joseph: tu és Joseph, arrepende-te e és ainda escolhido. Vocês podem ouvir nessas palavras o Salvador estendendo a mão para Joseph com seu amor e sua misericórdia, ansiando pela sua mudança. Vocês também podem ouvir o Senhor ensinando a Joseph quem ele realmente é. Ele pode ter crescido como um garoto pobre de fazenda, sem estudo, mas essa não é sua verdadeira identidade. Ele é Joseph, o profeta, um vidente escolhido, por meio do qual Jesus Cristo irá restaurar a plenitude de seu evangelho na terra. Quando o Senhor chamou Joseph ao arrependimento, foi um pedido para que ele fizesse as mudanças necessárias para erguer-se e tornar-se sua verdadeira identidade, por meio do poder da expiação de Jesus Cristo. O Salvador já havia passado por tudo pelo que Joseph passou, que foi real, difícil e muito perturbador. Jesus Cristo ofereceu a Joseph o caminho para o perdão e para a redenção. Ao longo de muitos dias, semanas e meses, Joseph buscou o perdão do Senhor e seu poder redentor, e ele os recebeu. Irmãos e irmãs, o Senhor estabeleceu padrões muito elevados para vocês também, sem desculpas. Ele os trata como os discípulos valorosos e compassivos que ele quer que vocês sejam. Mas ele também os ama muito, como amava Joseph. Todos nós falhamos de tempos em tempos, e cada um de nós precisa das bênçãos do arrependimento. Como podem ver na experiência de Joseph, o arrependimento é muito mais do que dizer ao Senhor e a seu bispo que vocês fizeram algo errado. Pecar é se afastar do Senhor. Arrepender-se é retornar a Ele. O arrependimento exige uma mudança de coração e de mente, uma mudança de vida personalizada para a sua situação pessoal. Além disso, o arrependimento os abençoa continuamente. É a maneira pela qual o Senhor nos ajuda a fazermos melhor as coisas e a sermos melhores durante toda a nossa vida. É a maneira pela qual vocês se erguem e alcançam a sua identidade eterna como filhos e filhas de Deus e verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. As promessas são verdadeiras. Voltem-se para o Senhor Jesus Cristo. Arrependam-se de seus pecados e guardem seus mandamentos. Ele possui infinita misericórdia. E como Joseph mais tarde ensinou, nosso Pai Celestial é mais generoso em suas misericórdias e bênçãos do que estamos prontos a crer ou receber. Jesus Cristo escolheu sofrer por seus pecados e por todas as suas dores e tristezas, para que pudesse perdoá-los, curá-los, mudá-los, fortalecê-los e abençoá-los com alegria. Ele é verdadeiramente o Salvador e Redentor. Passarei agora para a lição 3, o poder espiritual do livro de Mormon. Assim que Joseph foi perdoado de seus pecados, ele regozijou-se ao receber as placas e os intérpretes novamente. Sua experiência com o manuscrito perdido tinha gravado em sua alma a importância do livro de Mormon na obra do Senhor. A mensagem central dos profetas do livro de Mormon é seu testemunho de Jesus Cristo e de sua doutrina. Há poder espiritual nesse livro. Podemos ver esse poder na experiência de tradução de Joseph. A tradução não foi mecânica, Foi uma experiência espiritual. E ela ensinou a Joseph as manifestações do Senhor e do Espírito Santo. O Livro de Mórmon foi uma experiência de revelação para Joseph Smith do início ao fim. O Livro de Mórmon ensinou a Joseph a doutrina de Jesus Cristo. E o Senhor o chamou para vivê-la, para agir com fé em Jesus Cristo, arrepender-se, ser batizado e receber o Espírito Santo. O Senhor abençoou Joseph com maior poder espiritual nessas experiências. Depois de ser batizado, por exemplo, ele disse que estava cheio do Espírito Santo e que o verdadeiro significado e intenção das Escrituras começaram a abrir-se ao seu entendimento. O Senhor usou o surgimento do Livro de Mórmon para elevar Joseph e trazê-lo mais para perto dele. O Senhor instruiu Joseph e o fortaleceu para trazer à luz esse livro pelo poder do Espírito Santo. O Livro de Mórmon pode ser uma experiência de revelação para vocês, assim como foi para Joseph. Os profetas que escreveram o Livro de Mórmon viram nossos dias. Eles escreveram para nós. Suas palavras falam para nossa época, para nossas necessidades e nossos propósitos. Se seu coração estiver aberto ao ler o Livro de Mórmon e a orar sobre ele, o Espírito Santo manifestará a verdade dele a vocês. Vocês saberão que o Senhor Jesus Cristo é seu Salvador e Redentor e que Joseph Smith é o profeta da restauração. Se vocês ainda não são membros da igreja ou são membros por muito ou pouco tempo, eu os convido a fazer o que Joseph fez. Leiam o Livro de Mórmon. Orem a respeito dele. Ajam com fé em Jesus Cristo para arrependerem-se. Sejam batizados e recebam o Espírito Santo. Depois sigam em frente para receberem e cumprirem todas as ordenanças e convênios de salvação, inclusive a ordenança de selamento no templo. Conheço o poder do Livro de Mórmon por meio de muitas e muitas experiências pessoais. Quero compartilhar uma com vocês esta noite, que aconteceu quando eu era um jovem adulto. Eu estava na missão, na Alemanha, há apenas 2 meses. Para provar que um dia eu já fui um jovem, essa é minha foto, que foi usada no quadro de transferências em minha missão. Foi uma época difícil e eu me sentia desanimado. Certa manhã, ajoelhei-me em oração e contei ao Pai Celestial sobre meus problemas. Disse a Ele: Pai Celestial, por favor, me ajude. Enquanto orava, ouvi uma voz clara e distinta, como se alguém estivesse ao meu lado. A voz disse: Acredite em Deus. Sentei-me na cama e abri o Livro de Mórmon em Mosias, capítulo 4, versículos 9 e 10, e li as palavras do rei Benjamim. Acreditai em Deus. Acreditai que Ele existe e que criou todas as coisas, tanto no céu como na terra. Acreditai que Ele tem toda a sabedoria e todo o poder, tanto no céu como na terra. Acreditai que vos deveis arrepender de vossos pecados e abandoná-los e humilhar-vos diante de Deus. E agora, se acreditais em todas essas coisas, vede que as façais. Ao ler aquelas palavras, senti como se o rei Benjamim estivesse falando para mim. Senti o poder do Espírito Santo em meu coração. Sabia que era a resposta à minha oração. Eu precisava confiar no Senhor, me arrepender e ir trabalhar. Desde aquele dia, o Livro de Mórmon tem sido uma fonte de força espiritual em minha vida. Meus queridos irmãos e irmãs, sei que o Livro de Mórmon vai levá-los a Jesus Cristo e à sua doutrina. Leiam o Livro de Mórmon. Estudem-no. Orem a respeito dele. Entesourem-no em sua mente e em seu coração todos os dias, como o presidente Monson nos aconselhou. Em cada época de sua vida, nosso Senhor e Salvador levará paz à sua alma, os elevará e fortalecerá, e os atrairá cada vez para mais perto dele, por meio desse livro, pelo poder do Espírito Santo. Essas três lições dos anos de Joseph como um jovem adulto testificam do poder de Jesus Cristo e de sua doutrina. Presto testemunho, irmãos e irmãs, de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Há um Redentor, Ele vive. Espero e oro para que vocês aprendam com a vida de Joseph. Embora tivesse dificuldades em seus anos de jovem adulto, ele confiou no Senhor, e o Senhor o abençoou para se tornar o grande profeta da restauração. Joseph fez a santa obra de Deus. A restauração é verdadeira. Lembrem-se disto. Lembrem-se disto. Jesus é o Cristo e Joseph é seu profeta. Há uma cadeia ininterrupta das chaves do sacerdócio, da autoridade e do poder que liga Joseph Smith a Thomas S. Monson. O presidente Monson é o profeta do Senhor atualmente sobre a terra. Tudo isso é verdadeiro. Assim, meus amados irmãos e irmãs de toda a terra, digo a vocês esta noite, confiem no Senhor Jesus Cristo. Ele sabia o nome de Joseph. Ele sabe o nome de vocês. Ele os ama e age em sua vida. Por meio de sua misericórdia, de sua graça e de seu amor, vocês podem se elevar. E como o profeta Joseph Smith, superar todas as provações e se tornar o que estão destinados a ser. Valentes e fiéis santos dos últimos dias, líderes em sua família eterna e na igreja, verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, cheios de sua luz e de seu amor, preparados para receber o Salvador quando ele vier novamente. Presto testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém.
Our Father in heaven.
Nosso Pai Celestial, somos gratos por essa oportunidade maravilhosa de estarmos reunidos ao redor do mundo para ouvir as palavras do Elder e da Sister Clark, seu testemunho e sentir o Espírito. Somos gratos pelo profeta Joseph Smith, pelo livro de Mormon e pelo Evangelho restaurado de Jesus Cristo, que abençoa nossas vidas. Somos gratos pelo Espírito que sentimos e pedimos para que possa continuar ao longo dessa noite e em nossas vidas, que possamos lembrar os sentimentos que tivemos e ponderar sobre eles continuamente. Por essas coisas oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.